jovempan.com.br.
Aqui você tem voz.
O ônibus que eu ando tá na praça do meu bairro.
Não aguento mais.
Aqui, São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
O seu problema é o meu problema.
Na Jovem Pan. Ligado na Cidade, com Fernando Martins.
É isso aí, Ligado na Cidade no ar. Muito bom dia para você. Hoje é quinta-feira, dia 27 de julho de 2017. Está no ar o programa Ligado na Cidade. Agora, 11 horas e 33 minutos, horário de Brasília. Você já sabe, eu sou Fernando Martins, mas se não souber, eu me apresento. Eu tô aqui esperando a sua participação pelo WhatsApp da Jovem Pan, 931170620, e também pelo Twitter, @portaljovempan. É só colocar a sua mensagem com a hashtag Ligado na Cidade. Para você que nos acompanha, além do AM620 FM 100,9, pode assistir o programa com imagens, é verdade. Facebook, YouTube da Jovem Pan e também no nosso site. Se você perdeu algum programa, tá tudo lá também, inclusive os nossos podcasts, tá certo? Eu quero te ajudar, quero falar com você também ao vivo pelo telefone 2870-9707. 2870-9707, estou com o telefone na mão aqui para te atender ao vivo. E o WhatsApp é o 931170620. Vamos juntos nessa, vem conversar comigo, porque aqui você sabe, o seu problema é meu problema.
Aqui você tem voz. Ligado na Cidade.
E olha, ontem nós recebemos muitas mensagens pelo WhatsApp da rádio e por isso, sem perder tempo, nós vamos ouvindo aí os relatos dos ouvintes da Jovem Pan. O primeiro deles vem do ABC Paulista, José Wagner Pérez, que relata um problema com uma obra do céu lá em Santo André. Vamos acompanhar.
A previsão de entrega dela no mês 1 de 2014. Ela foi praticamente encerrada a construção no mês 11 de 2015. E lá para cá ela está totalmente parada, tudo inutilizado, fechado. Ela tem uma quadra muito grande, coberta, uma quadra muito boa, né? E as salas foram tapadas todas por tapumes do lado de fora para talvez tentar evitar invasões, né? E estando pronto, eu acho que, não sei se por motivo político, que ele foi concluído na gestão do PT, e agora é um outro partido que pegou, o PSDB, do Paulinho Serra, não sei se talvez por esse motivo não haja, né, a efetivação do local.
Oi, bom dia, Larissa aqui de São Paulo. Tem duas principais avenidas, a Vereador José Diniz, na travessa com a Demóstenes, e lá na Vila Madalena, a Heitor Penteado, travessa do metrô da Vila Madalena. Os dois faróis fecham muito rápido, não dá tempo para atravessar. Eu que sou jovem não consigo atravessar, imagine idosos e pessoas com deficiência. Você não consegue atravessar, já teve vários atropelamentos. Isso precisa ser mudado urgentemente pela CET.
Meu nome é Mário, eu moro na Zona Norte, Vila Prado. Nós temos ali na Vila Prado uma UBS, um posto de saúde, na rua Professor Dario Ribeiro. Esse posto de saúde está a uns 50 metros da esquina da rua General Melo Rezende. Entre o posto de saúde e essa esquina passa um córrego, que é um esgoto a céu aberto. Ou seja, você tem um esgoto a 20, 30 metros do posto de saúde. Você vê rato passando, barata, vê tudo. Eu gostaria que alguém tomasse uma providência quanto a isso.
Ligado na Cidade, com Fernando Martins.
Muitas reclamações que não param de chegar, 11 horas e 37 minutos. E nós estamos na linha com o cirurgião vascular Jorge Ribas Timi. Ele mora em Curitiba e recentemente esteve visitando a nossa cidade, aqui a nossa capital de São Paulo, acompanhado da família, e viveu uma experiência horrível. Bom dia, doutor Jorge, conta pra gente o que aconteceu.
Bom dia, Fernando, bom dia seus ouvintes. No final de semana do dia 15 deste mês, eu resolvi passar o final de semana com a minha família na cidade de São Paulo, porque era férias das crianças. Eu e minha esposa, nós temos uma filha de 11 anos e um filho de 3. No final da tarde de sábado, por volta de 5h40, nós estávamos chegando no nosso hotel quando minha filha pediu para tomar um chocolate numa loja da Starbucks que fica na Alameda Santos, esquina com a Campinas. Enquanto eu esperava as bebidas com a minha esposa e minha filha, Minha filha se afastou de nós para ir ao banheiro quando o segurança a segurou pelo braço e disse que a loja não admitia pedintes porque a nossa filha é adotiva e é negra. Né? Quando eu perguntei ao segurança o que estava acontecendo, ele disse assim: de quem é esta criança? Eu disse: que minha filha. Ele olhou em todo o restaurante de novo e disse: de quem é esta criança? Eu disse: é minha filha. E aí minha esposa perguntou o que está acontecendo e disse: ah, tem clientes reclamando da presença dela na loja. E a minha esposa falou em voz alta: que cliente? Disse: não, foi a gerente que mandou retirar a criança da loja.
Que absurdo.
Eu pedi para falar com a gerente, e ao momento que eu pedi para falar com a gerente, a gente chegou e disse assim: eu só sigo as normas da empresa. E aí, pelo absurdo da situação de discriminação contra uma criança, nós chamamos a polícia militar, que prontamente foi até a loja e lavrou a ocorrência.
Olha que situação aqui, em pleno cartão postal da cidade de São Paulo, Avenida Paulista, Alameda Santos com a Campinas, a Starbucks Cafeteria, que acabou fazendo esse ato horroroso. Doutor Jorge, fique na linha, porque nós fomos atrás do secretário nacional do consumidor, o doutor Arthur Rolo, e ele explica sobre esse caso que, infelizmente, é mais recorrente do que a gente possa imaginar.
Fernando Martins, muito bom dia. Esse caso da discriminação na cafeteria é absolutamente lamentável, ainda mais em se tratando de uma criança. Tem ofensa ao direito do consumidor, tem ofensa a direito da criança e da adolescente, muito provavelmente é falta de treinamento adequado do segurança, mas a cafeteria, nesse caso, responde objetivamente pelos atos dos seus prepostos. Então, nesse caso aí, cabe uma indenização pelo constrangimento. Não sei o grau aí, se a menina vai precisar de algum tratamento psicológico, se houver a necessidade de tratamento psicológico, precisa haver também o ressarcimento desse tratamento. Mas uma coisa é certa, isso não pode ficar impune. Esperamos aí que o estabelecimento entre em contato com os pais da criança e resolva isso de forma amigável, mas se não acontecer, vai parar no Poder Judiciário com uma chance grande de uma indenização para os pais e para a criança, com base aí na teoria do desestímulo, para que condutas como essa, que são inaceitáveis na nossa sociedade, sejam banidas de uma vez, tá bom? Grande abraço.
Pois é, doutor Jorge, eu pergunto para o senhor, quantos anos tem sua filha?
11.
Como ela se sentiu? Como é que foi na hora, doutor?
Ela se sentiu bastante abalada, e isto gerou... Ela não é a primeira vez que ela sofre discriminação, mas nunca tinha sido de forma tão explícita e tão física.
Pegando a menina hoje, pelo braço, né?
Hoje, 12 dias depois do episódio, as coisas já estão estabilizadas de novo por causa do apoio psicológico, do apoio profissional.
Pois é, doutor, nós fomos atrás de respostas, o Starbucks tem que se posicionar frente a isso e nos enviaram uma nota. Para quem nos acompanha pela internet tem imagens, mas eu vou aqui ler também. A nota diz o seguinte, abre aspas, nós da Starbucks prezamos pela ética, integridade e transparência em tudo o que fazemos. Em relação ao incidente relatado pelos clientes, tivemos a oportunidade de pessoalmente, por telefone, lamentar pela experiência que a família teve em uma de nossas lojas. Estamos realizando uma apuração completa do caso e não descansaremos até esclarecer os fatos. E se constatado algum desvio, identificaremos os responsáveis e tomaremos as providências cabíveis. Reafirmamos que a Starbucks tem comprometimento de longo prazo com a diversidade e inclusão e não tolera qualquer desvio desses valores e princípios que guiam o nosso negócio. O que o senhor achou? Pedido de desculpa por telefone e pessoalmente, valeu? É suficiente?
Eu pensei muito, por causa da exposição que traria a minha filha, de fazer a divulgação. Tanto é que eu só divulguei o episódio uma semana após. A loja da Starbucks me pediu que alguém entraria em contato. Entrou em contato comigo na terça-feira, dia 18, o coordenador que se identificou como coordenador de operações da Starbucks no Brasil, e me disse o seguinte texto, que ele tinha tomado conhecimento do episódio desagradável que nós tínhamos tido na loja deles, que a Starbucks é uma empresa ética, e se tratando de uma empresa ética, lamentava o incidente desagradável. Repetiu 3 vezes a mesma frase para mim, né? E ao final disso eu perguntei se era só isso que eles tinham, ele me disse que sim, e eu respondi a ele que incidente desagradável é queimar a língua com café quente.
Pois é.
Certo? E não tive mais contato com a Starbucks, tomei as minhas medidas legais, e agora pus nas redes sociais, tive uma repercussão imensa de milhares de pessoas nos dando apoio nesse momento, a quem eu agradeço publicamente, tá? E a repercussão na imprensa, com os órgãos de imprensa divulgando uma coisa que é inadmissível há muito tempo no nosso país, que é o racismo.
É muito triste a gente ver casos como esse. Doutor Jorge, obrigado por confiar na gente e abrir a sua família para esse caso, e que sirva de exemplo. A gente nunca mais quer ver casos como esse. Muito obrigado. É um absurdo uma empresa internacional, que é o Starbucks. É, nós estamos falando do café do João, que fica na esquina. Né? Fala assim, nós não temos preparo. É uma empresa que tem, né, normas internacionais se posicionarem dessa forma. Nós lamentamos. É muito pouco.
Obrigado a você pela oportunidade.
Muito bem. E nós vamos continuando aqui às 11 horas e 45 minutos pelo 2870-9707. Eu quero conversar com você, saber o que está pegando aí na sua região, beleza? 2870-9707. Bom dia, Jovem Pan. Alô?
Alô?
Quem fala?
É Jorge.
Eu tô com duas linhas cruzadas aqui, só um minuto. Agora sim, bom dia, quem fala?
Clevanir.
Clevanir?
Clevanir.
Clevanir, de onde?
É Vila Cordeiro, no Brooklyn.
Muito bem, Clevanir, para você 30 segundos.
Bom, é o seguinte, nós temos uma feira aqui na porta de casa, todas as terças-feiras, na rua Roque Petrella.
Uhum.
E é uma sujeira terrível. Eles chegam a colocar as caixas na porta de casa, que não dá pra gente sair, por causa das portas, das caixas que ficam na porta da rua da gente. Outra coisa, quanto à limpeza, é uma sujeira, eles não limpam direito, os varredores não fazem a limpeza direito, o caminhão da rua para lavar chega, passa assim e joga a sujeira toda debaixo da porta da casa da gente. Já reclamei e não tem condições.
É
uma sujeira,
Clevanir,
muito grande.
Eu vou pedir para você ficar na linha para nossa produção falar contigo. Nós vamos aí constatar esse problema. Aguarde, por favor.
Obrigado.
Muito obrigado. 2870-9707, 11 horas 46 minutos. Quem fala comigo? Bom dia.
Marcos, Itaquera.
Oi, Marcos. O que, que pega aí na Zona Leste? 30 segundos para você.
Na Zona Leste não, é no centro.
É no centro? Então vamos lá.
25 de março e região. Você vai para a Zona Azul Digital, você não acha uma vaga, porque o pessoal lá coloca os caixotes lá e para você estacionar você tem que pagar R$8 para eles.
Então eles guardam a vaga, custa 5 a hora, eles cobram 8.
Cobram 8 e se você não pagar 8, você não pega a vaga, porque eles não tiram os caixotes, entendeu? É 25 de março e todas as ruas na região.
Nós vamos fiscalizar isso aí, Marcos. Obrigado pela dica. Obrigado. 11 horas e 47 minutos no 2870-9707. Você fala comigo ao vivo. Bom dia.
Bom dia, Fernando Wagner.
Oi, Wagner. De onde?
Daqui da Zona Leste de São Paulo.
Muito bem, Wagner. 30 segundos para você.
Fernando, existe... Hoje a CET, ela monta uma faixa reversível no sentido centro-bairro, né, que deveria funcionar nos horários de pico, facilitar a locomoção aí das pessoas no fim do dia, né? O problema é que essa faixa, ela é montada a partir das 3 da tarde, não é usada, mas é montada. E o que ocorre? Ela não resolve o problema de quem está se deslocando para a Zona Leste e atrapalha quem está se deslocando para o centro da cidade.
Centro da cidade.
Então, algum burocrata atrás de uma mesa resolveu, ou mesmo a área operacional da CET monta essa faixa, que atrapalha os dois lados. Ela não resolve um lado e acaba atrapalhando o outro.
Ali na ligação leste-oeste, o senhor disse?
Na ligação leste-oeste, na radial leste. Mesmo. Essa faixa adicional, ela é criada no centro da cidade e vai até a estação Carrão do metrô.
Isso.
Só que 3 horas da tarde já existem cones colocados lá, porém ela não está operacionalizada.
É o famoso então, mais ajuda.
A gente se desloca para o centro e não resolve de quem vem para o centro da cidade para a Zona Leste.
Muito bem, nós vamos verificar. Esse é o famoso mais ajuda do que mais atrapalha do que ajuda, né? Bom, Wagner, a gente vai fiscalizar essa questão e vamos cobrar aí se dá para melhorar o horário da faixa reversível na ligação Leste-Oeste. 2870-9700, você participa comigo dentro do programa aqui no nosso Ligado na Cidade. Mas eu quero ouvir mais ouvinte Jovem Pan.
Bom dia, meu nome é Edson, Zona Sul de São Paulo. Na verdade, uma pergunta. Por que não disponibiliza os exames de sangue feitos através da doação por internet? Deveria aumentar, assim, o volume, né, de doações. Seria uma troca.
Bom dia, Fernando. Meu nome é Maurício. Queria fazer uma reclamação aí pro prefeito, pra fiscalização aí de São Paulo, a respeito da feirinha da madrugada e dessas roupas e tênis piratas que são comercializados aí livremente, sem ninguém fiscalizar. Não é possível. Tá tendo muito desemprego, muito problema gerado por isso. Muitas fábricas aí que pagam seus impostos direitinho estão sendo prejudicadas por esse pessoal que vende, né, e comercializa, fabrica essas peças tudo sem notas, sem especificação de metro, sem nada.
Bom dia, Fernando. Meu nome é Wilson, eu sou taxista. Na rua José Paulino, no Bom Retiro, normalmente ficam muitos carros parados dos dois lados. E a gente, como taxista, fica muito difícil pegar passageiro ali, se não parar em fila dupla, porque não tem opção, não tem outra saída. Só que se a gente correr esse risco de parar por 2-3 segundos para pegar um passageiro, polícia militar, GCM, CET, multam a gente por parar em fila dupla. Só que tem pessoas com carrinho, tipo esses carreteiros que pegam papelão no meio da rua, atrapalhando todo o trânsito e nada é feito.
Bom dia. Então, se as pessoas tivessem um pouco mais de educação, os idosos não precisariam estar se deslocando de suas casas para ir fazer cartão para estacionar em vagas de idosos. O que falta é educação nesse país. Solange Cachoeirinha.
Jovem Pan e você, ligados na cidade.
Vocês repararam que dentro dessas participações tinha mais uma reclamação ali de trânsito na região da José Paulino, né? Então o pessoal falando da Zona Azul Digital e também dessa questão dos carros, os taxistas não tem como parar por ali e o pessoal acaba não deixando vaga. Bom, continue participando, 2870-9707 e também pelo 931-17-0620, aqui o nosso Ligado na Cidade. 11 horas e 51 minutos e agora eu vou falar com vocês a respeito de um problema que veio aqui de Guarulhos, região metropolitana. A falta de documentos de credenciamento de 33 creches deixou simplesmente 10 mil alunos sem aulas em Guarulhos. A reabertura das unidades tinha que ter sido feita na última segunda-feira, da última terça, perdão, dia 25 de julho, mas foi adiada para 2 de agosto. Para 2 de agosto. O Ligado na Cidade foi atrás dessa história, chegou aqui a reclamação. Vamos conversar, a nossa produção falou com a diretora do Departamento de Ensino Escolar da Prefeitura de Guarulhos, Argentina Concebida da Silva Barbosa. Ela explica de quem foi a culpa pelo atraso na reabertura das creches.
Não houve erro de nenhuma das partes. O que acontece? São etapas necessárias que são determinadas por legislação e que elas precisam acontecer. É um processo natural e que, onde cada uma das partes precisa trabalhar com a documentação. E essa documentação, baseada na Lei Federal 13.019, de 2015, de fato, ela requer várias etapas. Então, não há erro de nenhuma das partes. O que é apenas é uma organização e um atendimento a uma legislação que é nova, inclusive para ambas as partes. Todas as partes tiveram que se adaptar. Para as conveniadas, um estranhamento maior, porque vinham, já, né, tem um histórico de não atender uma legislação específica e não por culpa deles, por uma questão também que foge deles, e a prefeitura no sentido de adaptar. Esse cuidado inclusive tem sido feito, desde o início do ano temos feito formação com as entidades para atender a legislação.
E a diretora garante que não tem chances disso voltar a acontecer.
Não, eu não acredito que atrapalhe, até porque a etapa de regularização, hoje todas as partes já mais apropriadas disto, e a parceria deste momento está sendo feita por um período de 24 meses. Então é um tempo suficiente para adequação, para que em outros momentos de renovação da parceria não ocorra mais essa interrupção.
Pois é, mas isso não pode acontecer, pedir paciência é difícil, né? É um erro dos dois lados, etc. Até porque são 10 mil crianças sem creche, são famílias que são prejudicadas, os pais que mais uma semana têm que esperar para levar seus filhos, né? Como é que faz? Como é que explica no trabalho? Como é que explica, eu não tenho a creche, por isso eu não posso ir a esse compromisso ou aquele outro? Enfim, não pode acontecer de novo. Vamos continuar com a participação dos nossos ouvintes. 2870-9707, 11 horas e 53 minutos. Bom dia, Jovem Pan. Quem fala?
Solange Mader.
De onde,
Solange? Bom dia, filho.
Bom dia, Solange.
Eu sou aqui de Alto de Pinheiros.
Pois não?
E aqui o pessoal pensa que é dono de tudo e de todos. Então tem aqui uma avenida chamada Avenida das Corujas, que os camaradas, os proprietários, eu acredito, dos imóveis, puseram os canteiros no meio da rua. Fica um trânsito impossível. É um absurdo. Já tem algum tempo, mas como o João Dória é um espetáculo e vai tomar providências, gostaria que viessem até aqui para ver isso. Isso é um horror. De outra feita, ali nas ruas que circundam a Praça Pan-Americana, muitos engraçadinhos, quer dizer, porque tem dinheiro, acho que são donos da rua, fecharam as ruas, puseram uma calçada no final de uma quadra da rua e uma cancela, quer dizer, o trânsito fica insuportável ali na Praça Pan-Americana e os camaradas ali na rua particular que eles inventaram.
Solange,
seria bom que viesse alguém para cá, porque não dá mais, o trânsito triplicou, não sei, eu moro há 52 anos aqui, mas realmente triplicou, quadruplicou, enfim, e é um absurdo o que está acontecendo.
Não, sem dúvida. Eu vou pedir para você aguardar na linha, Solange, para a gente pegar mais detalhes do local, para a gente poder mostrar aqui o problema, tá certo? Obrigado, tá bom, pela sua participação. Aguarda na linha. 2870-9707, bom dia, Jovem Pan.
Bom dia, Fernando.
Quem fala?
Marcelo aqui do Campo Limpo.
Oi, Marcelo, diga lá.
Hoje eu não quero reclamar, assim, eu quero agradecer que semana passada foi um vice-prefeito aí, né?
Uhum.
Aí eu falei de três barracos que estavam sendo erguidos no muro da subprefeitura aqui.
Sim.
Que eu tinha ido reclamar lá já, não tomaram atitude. Falei com vocês, no dia seguinte não tinha mais ninguém lá já.
Tá aí, ó, que bom, que bom.
E outra coisa, Fernando, aproveitando rapidinho...
Sim.
Que eles estão diminuindo as peruas aqui na região, por exemplo, a 8078, que é o Jardim das Palmas. A gente ficava 15 minutos, agora a gente tá ficando quase meia hora esperando.
Opa, tá anotado aqui, viu, Marcelo?
Aí eu falei com o motorista, ele falou assim, não pode reclamar que eles estão diminuindo sim, é todas as linhas.
E nós estamos com outras reclamações sobre isso também, das linhas que estão sendo diminuídas em alguns pontos da cidade. Bem lembrado, viu, Marcelo? Obrigado.
Obrigado, eu. Bom dia.
Bom dia. Tá vendo? Problema resolvido aqui na Jovem Pan, que beleza. Bom dia, quem fala?
Alô, bom dia.
Alô, quem fala?
É Adriano, da Aclimação.
Oi, Adriano, diga lá.
Fernando, eu quero relatar um problema sério que está acontecendo no metrô Ana Rosa.
É.
No Largo Ana Rosa ali, você tem uma grande quantidade de adolescentes que ficam gritando, assustando e atacando as pessoas que estão transitando pela região e pela estação.
Como assim? São pequenos assaltos?
Exatamente. Como são adolescentes, ninguém consegue fazer nada porque eles são menores de idade. Isso tem acontecido com uma certa frequência. Eles invadem o metrô, assim, como em forma de bonde, como eles costumam dizer.
Uhum.
Eles entram nas composições, eles cometem pequenos furtos. Eu falei com o coordenador de segurança da estação, o mesmo disse que a situação está muito grave, mas eles não podem fazer nada pelo fato de serem menores de idade. E o Largo Ana Rosa está sendo cada vez mais tomado por barracas. Essa concentração ali está aumentando. E a região está muito perigosa. No pedaço da Avenida Domingos de Moraes...
Conheço aí.
Então, os adolescentes... Isso foi postado um tempo atrás até em redes sociais. Os adolescentes se jogavam no chão no meio da rua para os carros pararem, para eles não serem atropelados. E estavam cometendo pequenos assaltos ali. Isso está aumentando agora, inclusive, para dentro do metrô.
Muito bem, Adriano, aguarda na linha que a gente vai pegar mais detalhes sobre esse caso para a gente apurar melhor essa situação. Para quem nos acompanha em vídeo, nós temos aí um vídeo que foi enviado por nós para o WhatsApp. Vamos ver qual que é a reclamação.
Bom dia. Avenida Elísio Cordeiro de Siqueira, 773. Buraco que fazem meses. Já ouvi muitos acidentes. Olha o tamanho desse buraco. Já 3 vezes eu vi acidente.
Olha o buraco que foi, para quem nos acompanha em vídeo, uma cratera imensa há meses. E aqui o ouvinte Jovem Pan se torna repórter. Isso é muito importante. Vamos ver, tem mais vídeo, é isso? Vamos ver, mais um caso então.
Estamos aqui no Parque do Carmos, passando aqui um vídeo.
Ele gravou
a situação.
Um domingo no Parque do Carmo. O prefeito regional Gilberto Natalini prometeu que a licitação vai sair, mas para quem nos acompanha em vídeo, se você está no rádio, depois eu te convido a ver esse vídeo. É, parece uma praça de guerra, né? Totalmente sujo, mato seco, garrafa, papel, embalagens de alimentos, tudo espalhado. A criançada vai tentar, além do mato alto, vai tentar jogar bola, a bola nem rola, né? No Parque do Carmo, e lotado de gente. O pessoal vai pra lá porque é um dos poucos espaços de lazer que existe na região. E o que acontece? Também vale um puxão de orelha pra população que suja o local. Não tem lixeira? Tá errado, a prefeitura tem que pôr a lixeira. Mas se não tem lixeira ainda, leva tudo num saco de lixo e joga em outro lugar, na sua casa, você dispensa o espaço, né? Então, nós estamos mostrando como o Parque do Carmo realmente precisa de ajuda, e nós tivemos aqui o compromisso do prefeito regional, Gilberto Natalini. Então, nós vamos cobrar essa situação aqui em breve. Esse vídeo foi enviado pra gente pelo ouvinte Matheus, tá certo? E você pode também fazer a sua produção, enviar para nós pelo 931170620. Você pode participar, mandar o seu vídeo, a sua foto, a sua reclamação, porque você é o repórter também aqui do nosso Ligado na Cidade. Combinado? Infelizmente, o nosso tempo está muito curto. A gente volta amanhã com mais uma edição do nosso programa em AM, FM, rede aqui na Jovem Pan, para você de São Paulo e toda a nossa região metropolitana. Já sabe, 931170620, para você mandar a sua reclamação, a sua denúncia e a sua sugestão, para que nós fiquemos de olho. Afinal de contas, o Ligado na Cidade, você já sabe. Nesse programa, o seu problema é o meu problema. Até amanhã.
Aqui você tem voz.
O ônibus que eu ando tá na praça do meu bairro.
Não aguento mais.
Aqui, São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
O seu problema é o meu problema.
Na Jovem Pan. Ligado na Cidade, com Fernando Martins.